Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Público, este é o P24. Hoje, os primeiros 100 dias de Javier Milei na presidência da Argentina. Fez campanha de motosserra na mão para mostrar como cortaria a despesa pública sem piedade e, na tomada de posse como presidente, afirmou que a Argentina se deveria preparar para um mau bocado, porque as reformas radicais que prometeu pôr em prática demorariam a surtir um efeito positivo na economia nacional.
Que não há alternativa ao ajuste e não há alternativa ao choque. Por lo tanto, este é o último mal trago para começar a reconstrução de Argentina. Habrá luz ao final do caminho.
Foi isso mesmo que Javier Milei fez quando tomou posse como presidente da Argentina. Nos primeiros 100 dias de mandato, aplicou uma espécie de terapia de choque ultraliberal no país. Cortou subsídios sociais, suspendeu todas as obras públicas, uma série de medidas que rapidamente desvalorizaram a cotação do peso face ao dólar. As medidas mereceram até elogios da diretora-geral do FMI. Cristalina Georgieva considerou positivas as medidas ousadas da nova administração, mas pediu a Milei que não se esqueça dos mais vulneráveis. Mas a verdade é que, 100 dias depois, a situação económica da Argentina apresenta poucos sinais de melhoria. A inflação recuou para 13% em fevereiro, mas a pobreza alastra, a fome atinge uma parte expressiva da população, os preços sobem a pique e paira uma ameaça de tensão social. E sem o apoio do Congresso, o governo ainda não conseguiu aprovar qualquer diploma legislativo e corre o risco de ver cair por terra os decretos presidenciais dos primeiros dias do mandato. Como é que o presidente antissistema poderá pôr em prática as suas reformas estruturais na Argentina sem ter o controle do Congresso e com um partido que quase não tem implantação a nível nacional? Neste P24 vou conversar com João Ruela Ribeiro, jornalista da secção internacional do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. João, bem-vindo ao P24.
Sim, obrigado.
Passaram-se 100 dias desde que Javier Milei foi eleito presidente da Argentina e, como prometeu, ele começou logo com uma espécie de terapia de choque ultraliberal, um plano motosserra, como diz, para desmantelar o Estado. Mas está a esbarrar no Congresso e no Senado. Para já, a nível económico, que é a grande prioridade dele, no essencial, o que é que ele já conseguiu fazer e o que é que ficou pelo caminho?
Quem acompanhou as eleições percebeu que Milei, de facto, era um candidato como a Argentina nunca tinha tido, não é? Na história recente, ele descreve-se como um anarco-capitalista, ou seja, alguém que acredita que o Estado é sobretudo um entrave ao desenvolvimento económico, à prosperidade, e por isso a intervenção estatal deve ser reduzida a um mínimo indispensável. Aliás, ele num discurso já como presidente chegou a dizer que o Estado, a comparar o Estado com uma organização criminosa que tira dinheiro às pessoas, aos cidadãos, para o assambarcar, basicamente, para ficar com ele. Em relação a medidas, é como dizes, de facto, logo nos primeiros dias ele propôs vários decretos presidenciais, ou seja, não eram propostas legislativas no Congresso, mas eram decretos presidenciais, ou seja, que ele pode apresentar como presidente, muito vastos, que abrangiam desde privatizações de empresas públicas, como a Petrolífera ou a Companhia Aérea Pública, passando por uma desregulamentação da lei laboral, limites às ações dos sindicatos, fim de qualquer controle sobre rendas, ou seja, dando liberdade total a senhorios para desenharem os contratos com as condições que entendessem. Depois também uma muito importante na Argentina, que tem a ver com a desvalorização do peso face ao dólar e que implicou desde logo subidas abruptas dos bens de primeira necessidade e outros. E também cortou desde logo vários subsídios sociais, que aumentou sobremaneira a tarifa dos transportes públicos, por exemplo, dos combustíveis, da eletricidade. Enfim, foi de facto uma terapia de choque que ele disse que era necessária para arrumar a casa, digamos. E a casa estava bastante desarrumada. A Argentina vive num ciclo quase interminável de crises financeiras sucessivas há 20 anos, mais ou menos, com uma inflação galopante. Portanto, é tudo isto é isto que ele se propôs logo nos primeiros dias. E a par disso também há outro tipo de reformas que têm a ver mais com o sistema político, em que ele e o governo criam basicamente um período, penso que de 2 anos, em que fosse dado ao Presidente da República e ao Governo maior competência legislativa, ou seja, tirar do Congresso essa competência de elaborar e aprovar leis, ou grande parte dessa competência, e passá-la para as mãos do Poder Executivo, com o argumento de que a Argentina vive um período de crise e um período de exceção, e por isso era necessário fazer essa alteração.
Mas uma vez que Milei não tem maioria no Senado e no Congresso, dessas medidas todas, o que é que não conseguiu aprovar? Que cedências é que teve de fazer?
Ele, na prática, quer dizer, como estes decretos, os tais decretos que eu falei, que ele apresentou nos primeiros dias, eles estão em vigor, tirando a parte, penso que é a única componente que foi suspensa, é que diz respeito à reforma laboral, ou seja, tudo o que tem a ver com direitos dos trabalhadores, foi suspensa pela Justiça, pelos tribunais do Direito do Trabalho, e essas não estão em vigor. Mas as outras estão, por exemplo, a desvalorização do peso teve efeitos logo na primeira semana, foi imediata, outras vão tendo efeitos mais ao longo do tempo. Essas medidas estão em vigor, mas não são lei, ou seja, estão em vigor apenas porque dependeram do decreto presidencial. E correm um risco sério de serem revogadas. Na semana passada o Senado chumbou esse conjunto, esse pacote de decretos, e se a Câmara dos Deputados também os vier a chumbar, esses decretos caem por terra, porque o Poder Legislativo tem preponderância nessa... para a aprovação dessas medidas. Ou seja, a situação é bastante, do ponto de vista do governo, é bastante sensível, porque já está fora das mãos do governo. Não há muita coisa que o governo possa fazer. E como tu disseste, o partido do Milei, que a Liberdade Avança, tem uma bancada muito, muito pequena no Congresso. É um partido recente e o Congresso ainda é dominado pelo kirchnerismo, que é o movimento político mais de centro-esquerda, e pelos partidos de centro-direita, da direita moderada, ligados ao antigo presidente Macri. E aí entra outro problema para Milei, que é as negociações políticas, ou seja, o Milei é eleito com um discurso fortemente populista, digamos, para além de toda a questão económica. Ele era muito crítico dos partidos, como eu disse, né? Da classe política, basicamente, se foi alternando no poder nas últimas décadas.
Isso agora tem que se aliar a eles, não é?
Exato, ele chamava-lhes a casta, não é? E chamava-lhes os piores nomes que se podem imaginar e que nem devem ser usados em podcasts. Era, de facto, tinha uma postura bastante agressiva. O grande problema para ele é que ele não construiu uma base parlamentar no Congresso que lhe permita pôr em prática, não é? E transformar em leis, não é? Estes decretos. Ou seja, estes decretos, neste momento, como eu disse, podem ser derrubados com alguma facilidade, e ele precisa dessa base de apoio. O governo está a tentar procurar formas de o fazer, embora havia uma certa expectativa de que ele moderasse, pelo menos, o discurso, tentasse procurar fazer cedências, moderasse um bocado o programa político para tentar, pelo menos, que essa direita tradicional conseguisse, viesse para o seu lado. Mas isso não está a acontecer. Ele tem tido derrotas no Congresso. Ele está a tentar encontrar alternativas. Por exemplo, ele está a tentar, por exemplo, negociar com os governadores dos estados, ou seja, os governos estaduais na Argentina são muito dependentes de transferências de financiamento do governo central para os governos locais. E ele está a tentar um bocado procurar esse apoio, e sabe-se que esses governadores têm um peso importante dentro de cada respectivo partido e podem funcionar como para influenciar os seus respectivos partidos a aumentar o apoio ao governo. Mas depois também há a mesma dificuldade de implementar certas medidas, porque são medidas tão radicais e agressivas até do ponto de vista social e até económico, que é difícil que um político, digamos, destes partidos tradicionais consiga estar ao lado, porque são de facto políticas que rompem muito. É o mais parecido que possa haver em termos históricos é o Chile, na altura de Pinochet, que também foi um laboratório do neoliberalismo, mas com uma diferença importante: a Argentina é uma democracia, o Chile era uma ditadura, portanto não havia esta dificuldade de negociação e tribunais que, por exemplo, se põem no caminho destas medidas mais radicais. Ou seja, no fundo, o Milei está a tentar levar a cabo esta terapia de choque à semelhança do que fez Pinochet, mas no quadro democrático. Veremos como é que isso será possível.
Em termos de consequências práticas dessas medidas, a inflação está agora a desacelerar, mas por outro lado a pobreza está a aumentar. O FMI elogiou as medidas de Milei, mas pediu atenção aos mais vulneráveis. Que impacto é que estas medidas estão a ter no país?
Pois é, essa é que é a questão. O Milei está a conseguir os primeiros sinais de uma recuperação macroeconómica, ou seja, alguns indicadores estão como a inflação, por exemplo, estão a reverter o curso, ou seja, estão a deixar de aumentar, mas isso à custa, lá está, de tudo aquilo que eu disse, de subidas de fim de subsídios sociais, de subida do preço dos transportes públicos, da energia, da eletricidade, e isso, claro, traduz-se no aumento da pobreza. Estamos a falar de um país em que já 40%, antes das eleições, 40% da população estava abaixo do patamar de pobreza, ou seja, um número considerável, e as reformas que o Milei ambiciona implementar e tem implementado através dos decretos têm uma grande insensibilidade social, se quisermos pôr nesse sentido, porque de facto o que ele defende e o que ele acha que é possível conseguir é, depois de alguns meses de um choque grande, não é, em que é preciso, eu diria austeridade, mas eu acho que vai mais além da austeridade como nós a conhecemos, se calhar, na Europa. Porque falamos mesmo em questões de fome, ou seja, há um problema grave com as cantinas públicas. As cantinas públicas são muito importantes na Argentina porque são locais, sobretudo em Buenos Aires, onde os mais pobres podem conseguir uma refeição de graça ou a um preço muito reduzido, e essas cantinas estão neste momento com grandes, graves problemas, não só pela subida do preço dos alimentos, mas também porque o Estado deixou de investir ou seja, tinha um apoio estatal que deixou de praticamente existir. Por isso, é óbvio que se calhar ele pode conseguir alguns progressos desse ponto de vista macroeconómico, mas mesmo esses são discutíveis. O FMI de facto tem elogiado, não é? Porque de facto ao FMI interessa sobretudo as metas, não é? Os números relacionados com a estabilidade económica e sobretudo com a inflação, mas o próprio FMI alertou para os problemas sociais que podem advir dessas medidas. E claro, há um ambiente de tensão social que já era esperado, porque há uma forte tradição na Argentina de movimentos sociais, não só sindicais, mas também cívicos, em várias áreas, que já se esperava que constituíssem vissem em Milei um adversário, e isso tem acontecido. Já houve uma greve geral, há várias greves setoriais quase todas as semanas, há manifestações. Isso poderá causar um problema em termos de paralisação da economia ou mesmo problemas sociais, se houver manifestações violentas, etc. Mas até agora, se calhar na leitura dele, quantas mais greves houver, significa que ele está a fazer um bom trabalho do ponto de vista de quem defende aquilo que ele defende. Portanto, o maior problema dele é mesmo político, tem a ver com a coordenação política com o Congresso, sobretudo.
Resumindo, muitas mudanças nestes primeiros meses, mas estamos a chegar a um impasse político. Como é que este impasse se poderá resolver?
É difícil saber. De facto, há efeitos da governação do Milei, mas não são... Lá está. Não estão blindados na lei, portanto não são reformas estruturais como ele desejaria, e essas sim é que têm um impacto ao longo dos anos de transformação da economia. Isto são, para já são medidas que se o Congresso quiser pode acabar com elas em pouco tempo. A resolução é das duas uma: ou haverá diálogo e negociação, e que provavelmente terá de passar por Milei ter que sentar à mesa com a casta, não é? Que é aquilo que ele não queria, que é sentar-se à mesa com os políticos tradicionais e negociar, e eventualmente neste processo com os governadores dos estados, eventualmente até aumentar a despesa. Ou seja, o que está em causa nestas negociações com os governos dos estados é financiamento para obras públicas, que é algo que Milei queria evitar ao máximo, não é? E das duas uma: ou haverá essa negociação e Milei terá de se afastar um bocadinho daquela visão muito radical e que no fundo lhe valeu a eleição, não é? Em nome de conseguir aprovar algumas coisas que ele acha que são importantes, ou então acabará por ser um mandato muito conflituoso, em que há muito ruído, há muita troca de argumentos em praça pública, que é o que tem acontecido nos primeiros três meses. Podem ser anos perdidos, em que o único efeito concreto, na verdade, será aumentar a tensão social, aumentar a desigualdade social, aumentar os problemas, aumentar a pobreza, aumentar o número de pessoas em insegurança alimentar. Milei terá de encontrar um pragmatismo que ainda não conseguiu encontrar e não conseguiu ainda pôr em prática. Sob pena de, lá está, de ter um mandato em que apenas agudiza os problemas que já existiam na Argentina e poderá ficar, poderão ser anos perdidos.
Uhum. Certo. João, muito obrigada.
Obrigado, Inês.
João Ruela Ribeiro, jornalista de Internacional do Público. Esta terça-feira abriram mais 200 vagas para técnicos superiores do Estado. Ao todo, são 1.200 vagas para licenciados em diversas áreas. E há 10 mil candidatos para as preencher. Saiba tudo no Público desta terça-feira. O P24 é um podcast do Público. A música original é da Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.